Varíola dos macacos, monkeypox, também chamada no inglês. E a gente vai conversar nesta segunda-feira com o Dr. José do Amaral para saber o que, que se sabe já a respeito da varíola dos macacos. Muito bom dia, Dr. José do Amaral.
Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes.
Como é que vai, doutor? Tudo certo? Começando bem a semana?
Tudo bem. Estamos aí.
Maravilha, doutor. Vamos falar então um pouco da monkeypox ou varíola dos macacos. O que, que já se sabe a respeito da varíola dos macacos, doutor?
Na verdade não é uma doença nova, né? O que está novo é a maneira como ela está se disseminando a partir da Europa e agora já nas Américas também. É um vírus que se foi definido, conhecido, né? Claro que ele já estava circulando há mais tempo. No final dos anos 50, né, foi descoberto esse vírus. Mas aí como uma doença de animal mesmo, foi descoberta no macaco, mas depois se viu também que outros roedores apresentavam esse vírus. Mas nos anos 70 teve a transmissão para humanos, né? Os primeiros casos de humanos foi em 1970, e aí desde então vem tendo alguns surtos em alguns lugares, principalmente na África, mas apesar de no começo dos anos 2000 já ter tido alguns casos também nos Estados Unidos. Mas bem localizado e muito relacionado ao contato, né? Ou pessoas que viajaram em países onde estava tendo casos.
Certo.
A circulação aumentou um pouquinho em 2017, quando começou um surto maior deles na Nigéria. E até hoje a Nigéria tem tido esses casos. E agora, então, na Inglaterra, né, no Reino Unido, o primeiro caso em maio, de quem tinha viajado para a Europa. Mas depois começaram a aparecer outros em Portugal, na Espanha, Estados Unidos, Canadá e hoje até na Argentina, de casos que não tiveram esse vínculo epidemiológico, digamos assim, né? Então essa é a grande interrogação, né, do que está acontecendo com o vírus e como tá, e por que está acontecendo toda essa disseminação atual.
Doutor, e essa disseminação, esse vírus, naturalmente, ele é mais, ele não é tão transmissível quanto é o coronavírus. As informações preliminares que se tem, ele precisa de um contato um pouco mais próximo para a transmissão. É essa a informação real?
Exato. Na verdade, assim, ele é um vírus muito parecido com a varíola, que hoje a maioria das pessoas, eu ainda peguei a fase que tinha até a vacina da varíola, hoje nem isso temos mais, porque a varíola, como era, né, foi uma doença erradicada, né, nos anos, em 1980, saiu o certificado da Organização Mundial de Saúde da erradicação da varíola, que era um vírus muito mais agressivo e transmissível, né? Então, para ter uma ideia, o vírus da varíola tinha uma mortalidade em torno de 30% e um poder de disseminação muito maior. Esse vírus do macaco, né, assim como está sendo chamado, né, tem uma mortalidade de, no máximo, em torno de 3%. Tá? E precisa de uma transmissão, não é como da Covid, ou mesmo da influenza, né, uma transmissão via aérea rápida. Ele requer um contato mais próximo, via aérea não é tão importante, é mais o contato com lesões, né, que são aquelas bolhas que normalmente a doença dá, e por um contato mais intenso, não é só encostar assim, né? Então, a diferença é essa da forma de contágio.
Muito bem, então, os principais sintomas, principalmente essas bolhas que surgem no corpo, ou tem outros sintomas, doutor?
É uma doença como quase toda viral, apesar de estar tendo uma característica um pouco diferente nos casos da Europa, né? Mesmo agora aqui nas Américas, né? Tem aquilo que a gente chama dos pródromos, que são os primeiros sintomas, né, que geralmente é febre, um pouco de indisposição, né, quase toda doença viral tem essa evolução. E depois, no caso, aí vem as lesões, que são muito parecidas com as lesões de pele da catapora, né, aquelas bolhazinhas que depois viram uma crosta, uma casca e secam, né? Então, mais ou menos, tem essa evolução. Os casos atuais, eles estão um pouco aparecendo, geralmente já as lesões, as pessoas procuram com as lesões, depois que vem mais a febre e a indisposição, os quadros típicos mais de doença viral.
Certo. E existe tratamento e cura para essa varíola do macaco?
Então, eu tenho visto que nenhum caso grave até agora, no mundo tem cadastrado até a semana passada, em torno de 910 casos confirmados. Claro que o número está bem maior que isso, né? Mas nenhum caso grave, né? nem óbito, nada. Todos com uma evolução bem benigna até agora.
Certo. E esse nome, né, varíola dos macacos, até eu já vi em algumas publicações, pessoal aí da área de defesa dos animais, dizendo, olha, os macacos não estão transmitindo, né, só tem o nome. De fato é isso, né, ela surgiu, por que tem o nome de varíola dos macacos, afinal?
Então, na verdade, interessante, porque ela foi descoberta entre os macacos, né, lá na África. Hoje até se tem como provável, o foco principal são roedores, alguns roedores também da região africana, que é a origem principal, e aí circulou entre outras espécies, né? Mas foi pelo nome original. E hoje, todos os casos, né, com exceção do primeiro lá na Inglaterra, que teve a viagem para a Nigéria, todos os outros casos não teve contato nenhum, nem viajaram para a Nigéria. Então, o macaco já... Não tem nada, é só do nome. Hoje a transmissão é interhumana mesmo, né? Está se disseminando pelo contato humano mesmo. Hoje é um vírus que está na humanidade mesmo. O macaco já não tem mais esse vínculo nenhum nesse surto que estamos tendo atualmente.
Certo. E aqui no Brasil, 3 casos suspeitos é a última informação que a gente tem, mas nenhum caso confirmado ainda, né, doutor?
O Brasil agora está com 6 casos suspeitos.
6.
Uhum. Né? Tinha 4, agora tem mais 2, nenhum confirmado. A Argentina já tem 2 casos confirmados. Então, com certeza, esse vírus já está no Brasil, né? Nós vamos confirmar, tem casos já bem típicos clinicamente. Esse vírus já deve estar no Brasil.
Ok, mas comparado aí, então, ao coronavírus, só para a gente finalizar nosso papo aí a respeito, a ideia é a gente realmente passar mais informação, porque obviamente nosso ouvinte está assistindo televisão, está vendo nos jornais, na internet, se falar bastante a respeito do monkeypox, e a gente queria ter uma informação mais concreta a respeito disso, vindo aí de um especialista da área. Então, comparado aí ao coronavírus, é um vírus que tem uma transmissão muito mais lenta e necessidade de um contato muito mais próximo, muito mais íntimo para que exista essa transmissão, e até o momento, em todos esses casos que o doutor acompanha mundo afora, nenhum caso mais grave, então.
Não, exatamente, não tem esse poder de transmissão por vias aéreas, né, que essa é o que faz os vírus disseminar muito mais rápido, né, e tem uma característica epidemiológica dos pacientes, a maioria deles, que tem um contato sexual.
Certo.
Isso, claro, não é uma doença de transmissão sexual, talvez seja por esse contato mais próximo que conseguiu-se ter essa transmissão. Né?
Não, ok.
Então, esse é um vínculo epidemiológico que teve. Não, né, claro que é exclusivo de quem teve esse contato, né, mas a maioria teve esse contato por participação, por envolvimento sexual.
Muito bem, é porque muitas vezes a pessoa nem percebeu ainda, essas feridinhas ainda estão muito leves, e aí com o contato físico ali é que pode fazer a transmissão, então.
Exato, Isso a gente sabe que dessa característica do vírus é essa, a transmissão não é só por estar no mesmo ambiente ou simplesmente ter conversado com alguém, a gente sabe que não é por aí a transmissão.
E agora, aproveitando a nossa conversa, doutor, coronavírus, agora parece que novas variantes estão surgindo aí, mas também com transmissibilidade alta, porém os casos ainda continuam sendo casos mais leves da doença.
Sim, não está repercutindo o aumento de casos em internações e casos mais graves, né?
Certo.
Claro que aí já tem a influência das vacinas, né, que mesmo... não cobrindo, né, todas as variantes para evitar a doença, mas tem tido impacto pelo estímulo imunológico, né, de evitar casos mais graves.